Bom dia, queridos, tudo bem? Bom dia, seguidores, seguidoras. Vamos lá, começar mais uma semana, né? Essa semana é Sturm und Drang, na segunda-feira. Na terça-feira a gente vai falar sobre os problemas gravíssimos da formação de Jung. Na quarta-feira vamos abordar o projeto Q, que não é mais uma incógnita com essa cartesiana. Na quinta-feira, a verdade e o método de Gadamer, a tábua hermenêutica de construção de um mundo, de um estado e uma série de coisas, como e de que forma, o povo tem que saber. E na sexta-feira, a gente continua abordando aí Kant, que é super importante. Lembrando que, paralelamente, a gente vai trazer termos sobre a sexualidade através da visão de Freud, né, o hermafroditismo e outras coisas lá. Então sigam o canal no TV, canal TV YouTube O Novo Paradigma, é o nome O Novo Paradigma. Se quiserem também ingressem ali no Telegram, que é lá que eu deixo as imagens das lives e tudo mais. Bom, mas o que eu quero trazer hoje para vocês? A percepção, né, o entendimento daquilo que Durkheim já alertava sobre a nossa modernidade e essa nossa contemporaneidade, que é a extensão dessa modernidade entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? É esse fatalismo sobre o indivíduo, né, que está sendo construído com essa ideologia alemã, né, essa tempestuosidade desse romantismo alemão em Goethe, lá, né? Goethe é o grande precursor. Dessa forma de ser agora, de um infinito nunca alcançável, como o próprio amor. O amor é um infinito nunca alcançável. Nesse movimento da vida, né, que sempre quando um segundo se passa, algo já se perdeu, tá? Então, esse é o âmago, né, e é o formato, sim, dos nossos pensamentos e da forma de se relacionar do mundo. Então, com base nisso, o clássico Durkheim, compreendendo o módulo, né, do nosso, das leis universais do nosso universo, o contínuo e o variado, que Einstein também colabora para impedir esse entendimento, né, dentro do problema da relatividade geral e restrita, como visão de mundo, né, de um universo que estranhamente nasce do nada, né, problema parmênico, nós temos então, novamente, o fatalismo. Então, aonde que está a raiz desse fatalismo? Em um post que eu vi de Renato Russo. Quem lembra do Renato Russo? Eu imagino que todos que estão aqui ouvindo, né, conhecem o Renato Russo, e principalmente aquela música que ele retira, né, do manuscrito bíblico, dos relatos de Paulo Apóstolo, e sobre o amor, mas veja que controvérsia, né? Veja que controvérsia, como Renato Russo ele estava engolido na sua própria ilusão. Bom, primeiro, o que é o amor? O amor, na leitura fenomênica, né, é realmente entendido, é aquele que pode realmente nos prejudicar, tá? E nos prejudicar gravemente, principalmente quando nós fanatizamos o amor. Para fanatizar o amor, basta você elevar o amor acima, né, de um limiar, que isso é uma leitura dos movimentos que está no nosso universo, né? É do limite, né, do limiar desse amor. Por exemplo, o nosso pH, a nossa homeostase corporal, ela depende de um limiar, né? O nosso pH é 7, se ele se exceder muito acima, nós morremos, ácido, e se ele se exceder muito abaixo, que é o básico, nós morremos, né? Então, essa dupla, né, entre ácido e básico, ela precisa estar equilibrada numa constante oscilatória, tá? Ele nunca fica 7 exatamente, mas não pode exceder os limites. A mesma condição é para o amor, tá bom? Por isso que é natural, né, dos pais que realmente amam, o saber falar não, né? A gente não fala assim sempre para os nossos filhos, né? A gente compreende que nós temos que prezar a nossa vida porque nossos filhos são dependentes. Se nós morrermos, o que acontece com o filho, né? E nós entendemos que precisamos prezar a vida de nossos filhos com responsabilidade. É modular, tá? Então, nós nos amamos e amamos ao próximo. Então, o que acontece com o fatalismo? O fatalismo, ele perde a si mesmo, tá? Em razão desse amor ilusório, ele acaba matando a si mesmo. Renato Russo, então, se apaixona por um cara, né? Eu não sei o nome dele, dos Estados Unidos lá. É loiro, que vem para o Brasil e que, por sinal, em razão da volta dele, né, para os Estados Unidos, é quando ele então escreve a música, aquela música famosa, né, que eu acredito que todo mundo goste, eu também sempre gostei, que no final termina cavalos, marinhos e etc, tá? Bom, quando ele se apaixona por esse cara, ele sabe que esse cara tem um namorado terminal nos Estados Unidos de AIDS, tá? E que tinha relação com esse namorado terminal de AIDS. Ele sabe disso. E mesmo sabendo disso, pelo seu amor, que na verdade não é amor, é paixão, né? Ele se deleita nos braços desse homem, tá? Então ele coloca à frente o totemismo do falo, a relação sexual, né? Camuflando isso como sendo amor, diz sim, eu me entrego a você e permito que a doença que está no seu corpo entre no meu corpo. Em um fatalismo claro, alertado por Durkheim dessa forma de ser moderno e contemporâneo, tá? Iludido nesse termo amor, né? E confundindo realmente o que é amor, porque amor é responsabilidade também, né? Enfim, né? E se você falar isso, o fatalismo é tão absurdo, essa forma de ser contemporânea é tão absurda que até você vira careta, né? Então, o certo é você ser ignorante, isso não é ser, né? Uma série de coisas. Bom, enfim, então ele se relaciona com o cara, ficam por um tempo, né? Porque isso é amor por um tempo, né? Juntos, e quando ele vai embora, então Renato Russo se inspira, né? na sua letra, tipo, cavalos marinhos, né? Essa letra aí que no final tem os cavalos marinhos, né? Porque agora ele está olhando o mar, não tem mais ele ao lado, ele foi embora para os Estados Unidos com a AIDS dentro do corpo, tá? Deixou a AIDS no Renato Russo, e isso é amor. E ele então fez a poesia, né, do infinito, né, inalcançável, né? Ele aqui agora foi embora, me deixou com a AIDS e eu escrevi o meu poema. Estou olhando o mar e aonde está você, né? Cavalos marinhos, né? Porque eu amo você. Então a questão é: o problema do totemismo, ele é um grande fatalismo, né? O totemismo aqui são dois, né? O ato sexual e unido à ideia, essa idealidade, né, de amabilidade e amor, né, e que na verdade ela está totalmente camuflada no que concerne à análise da psique, né, e principalmente em Freud, ela está totalmente camuflada, né, contrarresistida aí na realidade de perceber que esse amor nada mais é do que hostil, assassino de si mesmo, rebelde, né, avarento, obcecado e uma série de outras expressões comportamentais, tá? E fingindo, né, se fingindo nesse teatro do amor. Essa que é a realidade. Porque ao contrário, esse ato, né, sexual direto, não se colocaria e se predisporia a esses absurdos vitais, reais, concretos, tá? Isso corrobora com aquilo que Freud traz sobre a masturbação em um sonho de um químico, né, daquele moço que, ainda não tendo ato, né, tendo horror, né, medo, preferindo estar se masturbando do que ter um ato com uma mulher, e com idealidades ali, tendências, né, ao homossexualismo, em razão desse medo, desse recalque, né, de uma série de coisas da experiência dele ali que seja, quando ele rejeitado, pratica duas vezes de forma seguida uma ação masturbatória, né? E toda sensual, babando ali que nem cachorro de Pavlov. Por que que ele faz isso? Por que que ele atua com o ato, né, sexual, né, não direto, mas masturbatório? Por que que ele faz isso, né, dado uma rejeição, né? Então, que ação é essa? Porque a rejeição o leva à excitação. É porque ele tem ali um problema, né? Um distúrbio, obviamente, isso está claro, né? Como que um ato de prazer, ele é resultado de uma rejeição, de um ato antecipado, negativo, de desprazer e tudo mais, né? E isso é o suficiente para agora trazer toda essa necessidade sensual, instigante e tudo mais. Então é porque a pessoa está desequilibrada, né? Tendendo a um exagero, a um devaneio, aquilo que Freud também vai explicar sobre as psiconeuroses baseadas nas histerias, né? Nas fantasias histéricas, tá? É uma fantasia histérica. Mesmo que seja uma fantasia histérica um pouco mais branda, é uma fantasia histérica. Está no corpo fenomênico da fantasia histérica, tá? Do Renato Russo, uma fantasia totalmente histérica. Totalmente histérica, né? Um deleite, um se entregar totalmente histérico, né? Doentio. Então fica a dica aí e vamos continuar aí analisando, né, a realidade da nossa vida e o porquê realmente estamos vivendo esse fatalismo mundial. Não é de graça. Tem seus motivos e nós já tínhamos sido alertados por toda a ciência, pelos clássicos, na nossa história sobre isso. Um abraço, siga-nos, o Novo Paradigma.online, vai lá no canal TV e YouTube, se inscreva para receber os nossos vídeos. Tchau!